vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Muito bem, agora são 8 horas e 5 minutos, o Magnus de Souza, personal trainer Magnus, está conosco nessa manhã. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Bajo, um bom dia, rádio ouvintes que nos acompanham.
Pois é, a Meire está perguntando aqui, Magnus, o seguinte: professor, eu queria aumentar as pernas e o bumbum e perder os flancos e a barriga. Já emagreci um pouco, mas continuo com a barriga e perna fina. Aí eu queria ver se está bom fazer exercícios em séries de 3 por 15, cada exercício, com 1 minuto de descanso e mais 20 minutos de esteira, no fim a 6,5 km por hora. Tá certo isso? Dá para continuar assim, Magnus?
Olá, Meire, deixa eu só entender aqui para os ouvintes acompanhar o nosso raciocínio. Então você faz exercício de musculação, né? Academia. E no final faz esteira. Só que as séries aí de todos os exercícios são 3 séries de 15 e você quer saber se tá tudo certo, condiz com o objetivo, que seria perder flancos e barriga e aumentar o bumbum e pernas. Bom, vamos lá, Meire, é o seguinte: sobre métodos de treinamento, técnicas de treinamento, é uma estratégia que o professor utiliza para chegar a um fim. Você tem dois objetivos aqui bem distintos, tá? Um deles, quando você fala perder flancos e barriga, eu vou remeter ao emagrecimento, tá? Esse fator é um. Então vamos guardar isso aqui. Emagrecimento é um objetivo. Quando você me fala, eu quero aumentar pernas e bumbum, eu acredito que seja de massa muscular. Então o que acontece? Nós temos outro objetivo, hipertrofia muscular. Então esses dois objetivos, eles têm algumas coisas, características bem distintas e diferentes uma da outra. Então é preciso que você e seu treinador e a nutricionista que estiver te acompanhando entrar num consenso de qual objetivo dos dois vai ser tomado como prioritário. Por exemplo, agora eu quero, entre aumentar as pernas e bumbum e perder flancos e barriga, eu prefiro diminuir os flancos e barriga. Então nós vamos optar pelo fator de emagrecimento. Dentro disso, Meire, aí sim você vai fazer uma estratégia para que cause o emagrecimento. Aí você fala assim: mas eu posso fazer os dois ao mesmo tempo? Até pode acontecer, tá, Meire? Mas assim, o objetivo sempre é trabalhar ou um ou outro. Porque, por exemplo, para a hipertrofia muscular, Ela vem de um exercício com mais carga, com menos repetições, tem exercício mais muscular, menos aeróbico, não que não tenha, mas é uma intensidade menor, e uma dieta hipercalórica. Para o emagrecimento é quase o contrário disso, tá? Não que você não faça o trabalho muscular, também faz, mas uma menor quantidade, você tem um gasto energético maior com o trabalho aeróbico e uma dieta quase, praticamente hipocalórica. Então você percebe que são duas coisas distintas e diferentes, então tem que ter essa oscilação. E outra coisa, se você deixar em 3 séries de 15 fixo, né, você não vai causar novos estímulos. Então é importante, assim, não vou te dizer que tá certo ou errado, porque é uma estratégia do seu treinador. Não sei quantas vezes por semana você tá fazendo, tá? Pra que você tenha resultado com isso. Mas é importante que você sente com o teu professor e alinhe o seguinte: professor, nós vamos fazer o que agora, durante quanto tempo e como que a gente vai mensurar se isso está dando resultado ou não. E aí sim você entrar num bom senso, porque realmente aqui tá um pouco bagunçada a situação aqui, tá? Tem muita coisa envolvida e parece que você não está tendo produtividade. Então é importante sim essa conversa entre você e o nutricionista e o professor, tá legal, Meire? Aí sim você vai ter resultado.
Muito bem. Agora são 8 horas e 9 minutos. A pergunta que está sendo feita aqui: Magnus, eu não entendo muito do exercício, mas como eu já faço academia há muito tempo, percebo que alguns alunos que vão no meu horário fazem os exercícios errados. Se os professores da academia não corrigem e fazem de conta que não vê, que não estão vendo. Aí eu pergunto: e se alguém se machucar, Magnus, quem é que vai arcar com as consequências?
Caro ouvinte, assim, não tem, a academia é responsável e claro que se alguém se machucar tem que responsabilizar, mas assim, lembre-se que toda academia, ela tem o chamado RT, o responsável técnico, que responde pela instrução técnica dentro da academia. Então isso é fiscalizado, é regulamentado, todo profissional, toda academia tem esse profissional formado bacharel em educação física. Então eu seria interessante, ouvinte, se você percebeu que está acontecendo isso, levar a administração da academia, porque às vezes até os próprios donos não estão sabendo, ou identificar quem é o responsável técnico para que possa intervir com relação a isso. Muitas vezes acontece um desleixo aí por conta, infelizmente, de alguns colegas que acaba realmente prejudicando, mas a academia é sim responsável e o responsável técnico também, ele vai responder por isso. Se você percebeu que realmente alguma coisa não condiz com uma questão técnica de execução de exercício ou uma realidade nesse sentido, sentido, comente, seria interessante você levar isso até a direção. Mas, e outra coisa é o seguinte, né, tem também essa questão de alguns alunos que tem um treinamento mais avançado, fazer de uma forma talvez diferenciada, que pode estar parecendo que está errado, tá? Isso pode acontecer. Então, a gente até costuma dizer, Baixo, que não existe exercício certo ou errado, né? A gente costuma utilizar a palavra de que algumas pessoas não podem fazer determinados exercícios e outras pessoas podem fazer determinados exercícios. Então, é importante também saber se fazer uma avaliação dos professores periódicas. Então, tem várias maneiras aí de amenizar essa situação.
Muito bem, agora são 8 horas e 11 minutos. O Francisco está perguntando o seguinte: bom dia, professor Magno, nós jogamos futebol toda quarta-feira e temos visto que cada vez mais estamos nos machucando toda semana. Eu acho que a idade vai batendo, né? Toda semana tem alguém com estiramento, joelho machucado, dor nas costas e aí vai. Tem alguma dica para a gente continuar jogando numa boa, professor?
Boa, Francisco, uma boa pergunta, principalmente agora entrada do inverno, viu? Que realmente... Bom, primeiro... jogar um futebolzinho toda quarta com os amigos é excelente, ótimo, né? Agora, eu sugiro sempre que tenha aquecimento, tá? Um aquecimento articular, advindo de alongamento, e principalmente quando você para de o jogo, acaba lá, o que eu vejo acontecer é o seguinte: acabou o jogo, já tem alguém assando uma carne, né, com a cerveja gelada, acaba o jogo e vai lá comer e beliscar e o mais rápido possível, né? É fazer essa volta à calma, que a gente chama, seria de um alongamento pós-exercício, para que você não tenha dores musculares e aí você tem uma prevenção do risco de lesão. Mas, ó, Francisco, vou te dar outra sugestão. Por que que de repente vocês não procuram um profissional de educação física, algum colega nosso, e que vá até o ambiente de vocês fazer um aquecimento lá com toda a equipe, racha lá o valorzinho entre os participantes do futebol, o professor vai lá, passa um alongamento, passa um aquecimento para vocês e vai embora, tranquilo, não precisa ter um preparador físico talvez todo o tempo lá, mas que seja formado educação física e possa prestar esse auxílio para vocês justamente para prevenir lesão. É uma dica aí que eu deixo para você, mas importantíssimo agora, mais do que nunca, o aquecimento, tá, Francisco? Aí talvez possa diminuir o risco de lesão de vocês aí.
8 horas e 12 minutos e a pergunta da Amanda. Professor, me dá uma dica para eu conseguir emagrecer e não largar a dieta e os treinos.
Boa, né, Amanda? Uma dica. O que que eu vou te falar agora? Uma dica boa para não emagrecer? Bom, para você emagrecer, no caso. Amanda, sempre que eu vejo as pessoas querendo o fato de emagrecimento, tem que ter duas coisas para mim bem claras, tá? Quanto que você quer emagrecer e qual o prazo que você quer que isso aconteça. Então, nesse sentido, se você estabelecer o quando você quer e o quanto você quer, a dica mais importante que eu vou te dar agora é o seguinte, por incrível que pareça, tá? Espalhe isso para o maior número de pessoas. Coloca na rede social, fala para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o namorado, para o marido, para todo mundo, espalhe, tá? Só que aí é o seguinte, você vai estar no compromisso, né, de ter que responder isso a todos, porque mais cedo ou mais tarde, se você abandonar a dieta, se você não conseguir emagrecer o que você quer, você vai ter que dar uma satisfação para si mesma e para com os outros. Então é uma cobrança de todos os lados, e principalmente para as pessoas saberem que você, olha, eu quero muito emagrecer, eu estou num processo de emagrecimento, me ajudem, tá? E eu quero emagrecer X quilos até X data, e aí eu gostaria muito que todas as pessoas que das minhas redes sociais, do meu convívio, do meu trabalho, da minha família, me ajudassem com relação a isso. E aí passa a ter um apoio maior do que simplesmente as pessoas falarem assim: eu vou emagrecer, mas eu não vou falar pra ninguém. Daí, se quando eu emagrecer, eu vou contar que eu emagreci, né? É aquele medo da frustração de, por exemplo, assim, vai que eu não emagreço, daí eu não preciso, tá de boa, né? Não preciso falar nada pra ninguém, não preciso dar satisfação pra ninguém e assim por diante. É o compromisso, tá, Amanda? É uma dica que eu deixo.
A Inês está perguntando aqui, Magnus, professor, eu entrei numa academia e não fazem alongamento, não é necessário fazer alongamento?
É necessário fazer alongamento, sim. Converse com o seu professor, né? Identifique a possibilidade. Talvez algumas academias, né, alguns métodos, não vou falar academia, mas professores têm a opção de não fazer o alongamento inicial. Isso é uma opção, até o aquecimento é mais importante nesse sentido. Mas o alongamento final seria primordial, a não ser que você esteja num trabalho de hipertrofia intenso, tá? Nesse caso aqui, em alguns momentos é dispensável, mas assim, converse com o seu professor, porque se você tem por objetivo qualidade de vida, emagrecimento, condicionamento físico, o alongamento faz parte do treinamento.
O ouvinte está perguntando aqui, Magnus, bom dia, professor, faz um ano e meio que eu malho e não perco gordura, não define meu corpo. E eu não sou de comer besteira. O que pode estar errado, professor?
Bom, possibilidades. A idade, uma delas, né? claro que o metabolismo vai baixando. Você tá sempre com o mesmo treinamento, fazendo sempre a mesma coisa, não causando novos estímulos, também é uma possibilidade. E talvez possa ter alguma alteração endócrina, que daí seria um exame bioquímico para ser feito para você identificar. Se você identificou que seus exames estão ok, se seu treinamento vem mudando constantemente a cada 2 meses, e se você vem fazendo uma dieta equilibrada, não tem como não emagrecer, tá, gente? Isso não só para você, ouvinte, que está nos ouvindo, mas para todo mundo. Então tem que ter um quezinho aí, tá? Tem que ter alguma coisa.
A Raquel está perguntando: há 2 anos eu fiz bariátrica e preciso ganhar resistência física e também firmar as pernas e o bumbum. Qual seria então o melhor exercício, professor?
Sem dúvida nenhuma, caro ouvinte, musculação, tá? Quando se tem uma perda de peso muito grande, né, no caso da cirurgia bariátrica, que ela é muito impactante, você acaba perdendo o seu peso em gordura e acaba acelerando o processo de perda de massa magra. Então a musculação vem contribuir para você sustentar a sua massa muscular e, se possível, até ganhá-la, né? Até construí-la. Não digo ganhar porque não é tão fácil assim, tem que construir. E aí eu indico também, no mínimo, musculação 4 vezes por semana no seu caso, mas com acompanhamento nutricional, tá, caro ouvinte? Porque só treinar a musculação e você não tiver acompanhamento nutricional adequado, você pode acontecer ainda de perder mais peso, tá? Então é importante isso também.
A nossa ouvinte Tiana diz assim: faz 5 meses que faço academia e já emagreci 6 quilos e nem cortei a alimentação.
Que maravilha, parabéns, ouvinte, continue aí firme e forte. 5 quilos em quanto tempo?
6 meses.
6 meses,
bom,
poxa,
né?
Deu praticamente quase 1 quilo por mês, né?
Muito bom, né?
Parabéns, esses exemplos servem, né, para muitos que nos acompanham aqui, que é possível, não é nenhum bicho 7 cabeças. E acredito que se não mudou a alimentação, tá gastando bastante caloria.
Pois é, tem um ouvinte perguntando aqui, o e-mail do professor Magnus é magnuspersonal.com.br. Então você encontra nas redes sociais o professor Magnus de Souza, ou então você pode mandar também sua pergunta aqui na radioondasul.com.br.